DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da DW para esta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, com a apresentação de Amos Fernando, Brahma Darami e edição de Guilherme Correia da Silva. Vamos às notícias. Saiu em liberdade o homem próximo do ex-presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, detido no domingo em Lisboa, por suspeita de contrabando e branqueamento de capitais. Segundo a Polícia Judiciária, citada pela agência Lusa, o cidadão estrangeiro não chegou a ser presente ao tribunal porque o crime de que é suspeito contrabando é punível com uma pena máxima inferior a 5 anos de prisão. Em Angola, o Sindicato Nacional dos Professores decretou hoje uma greve a partir de dia 15 de janeiro de 2026 para exigir melhores condições de trabalho, reajuste salarial e pagamento de subsídios. Ainda hoje, o governo angolano anunciou a contratação de mais de 6 mil professores para o ano letivo de 2026. Em Moçambique, pelo menos 30 pessoas foram detidas por suspeita de corrupção na Autoridade Tributária e no Tesouro Nacional. Segundo o Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada, entre os envolvidos estão funcionários acusados de cobranças ilícitas ligadas ao reembolso do IVA. Ainda em Moçambique, o governo anunciou hoje a introdução de 3 mil pulseiras eletrônicas para aliviar a pressão nas cadeias nacionais, reintroduzir e, no caso, reduzir os custos e humanizar os estabelecimentos prisionais no país. Segundo o ministro da Justiça, Matheus Sáez, a medida permitirá cortar despesas anuais por reclusos que rondam em 150 mil meticais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que as conversações entre os aliados e os Estados Unidos da América e a Ucrânia não foram fáceis, mas foram produtivas. De visita a Berlim, Volodymyr Zelensky afirmou ainda que nenhuma central elétrica na Ucrânia tem sido poupada pelos ataques russos. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
Zelensky diz que a Rússia está a usar os ataques contra a Ucrânia como forma de pressão nas negociações. Em cima da mesa continua um plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia. A imprensa refere que o presidente norte-americano Donald Trump pretende que a Rússia e a Ucrânia cheguem a acordo até ao final do ano. Negociadores norte-americanos terão continuado a pressionar Kiev para abdicar da região do Donbass, algo que a Ucrânia recusa e que a Rússia exige. Fontes próximas das negociações, também citadas pela imprensa, indicam ainda que a Ucrânia não pretende abdicar do objetivo de aderir à NATO. Já Moscovo sinaliza que a renúncia da Ucrânia à adesão à NATO é uma pedra angular para a Rússia.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Entretanto, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse esta tarde, em conferência de imprensa, que só a Ucrânia pode decidir sobre concessões territoriais. E depois, na República Democrática do Congo, pelo menos 30 pessoas morreram num naufrágio no rio Kwango, na província de Kwilu. 30 foram resgatadas vivas e as autoridades não descartam que o número de vítimas mortais possa aumentar.
DW Deutsche Welle.
Será as eleições gerais na Guiné-Bissau que foram em vão? É, pelo menos, o que parece ao olhar da última decisão da CEDEAO sobre a crise na Guiné-Bissau. Os líderes africanos exigem novas eleições depois do golpe de Estado e a formação de um governo civil inclusivo num prazo curto. Entretanto, em Portugal, a Polícia Judiciária deteve um jato privado com cerca de 5 milhões de euros provenientes da Guiné-Bissau. Aliás, Brahma Darami apresenta um programa especial sobre os dois temas. Viva Brahma, quais foram os pontos-chave da decisão da CEDEAO?
Viva Amos e ouvintes da DW, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, reunida em Abuja neste domingo, reafirmou as decisões tomadas na reunião extraordinária de novembro. Hoje, no comunicado final a que tivemos acesso, a organização destaca que as eleições de 23 de novembro na Guiné-Bissau foram consideradas livres e pacíficas por observadores internacionais, incluindo a União Africana e a CPLP. Ao mesmo tempo, a CEDEAO rejeita o programa de transição anunciado após o golpe de Estado de dia 23 de novembro e exige a libertação imediata dos políticos detidos, bem como a formação de um governo inclusivo para conduzir reformas e eleições credíveis. A organização autoriza a sua força para proteger também líderes políticos e instituições nacionais e ameaça impor sanções específicas caso não haja um regresso à ordem constitucional. A CDAO apela ainda à União Africana e parceiros internacionais para apoiar este processo. A decisão de Cimeira era aguardada com muita expectativa pelos guineenses. Ouvidos em Bissau, muitos jovens esperavam que a CDAO validasse os resultados das eleições gerais do passado dia 23 de novembro.
Por aquilo que estamos a assistir é que acho que estão a tentar sabotear aquilo que é a vontade popular. E então eu acho que haja uma solução mais no sentido de repor a ordem constitucional. Esta solução deve-se achar internamente, mas também não devemos descartar a possibilidade de uma intervenção da organização subregional que é a CDAO.
O povo guinense em geral espera que a CDAO tome decisões severas, digamos assim, ou seja, medidas severas para os políticos e militares envolventes nesta questão de encenação de golpe, porque achamos que não é um golpe de Estado, e acho que a CDAO deveria ou deve tomar decisões muito severas para os envolventes nessa encenação.
Como cidadã guineense, eu espero, obviamente, que sejam divulgados os resultados das eleições do passado dia 23, porque considero um absurdo nós irmos exercer o nosso direito de votantes e até agora não podermos dizer nada sobre o resultado das eleições. E como estudante de direito, já aprendemos aí que o processo é possível que o processo seja reconstruído. E as decisões que eu espero que sejam tomadas pelos organismos internacionais é no sentido de que o resultado seja divulgado, né, que seja lido, que nós possamos conhecer o que nós fomos escolher nas urnas no nosso dia e que a nossa expressão nas urnas seja respeitada, que a pessoa que ganhou as eleições, independente de quem for, que seja esta pessoa a governar o país pelos próximos 5 anos. Esta é a minha vontade.
Entretanto, Ilídio Vieira, até primeiro-ministro do governo de transição, afirmou hoje que ninguém teme as sanções anunciadas pela CDAO. Em declarações após visitar as obras do aeroporto de Bissau, Vieira até garantiu que o Conselho Nacional de Transição está consciente do que faz e não pretende impedir o regresso à normalidade constitucional. A CDAO ameaçou aplicar sanções específicas a quem participar no processo de transição na sequência do golpe de Estado de 26 de novembro. A um Estado soberano não se impõe, recomenda-se, respondeu Ilídio Vieira até. Eu não sou convidado neste programa especial ativista vigário Luís Balanta, líder da organização Pode Terra, que tentou organizar protestos de rua rapidamente reprimidos pelas forças de ordem. Viva Vigário Luís Balanta, como reage a esta decisão dos líderes da CDAO?
Peço desculpa porque a voz está bem rouca e também não estou em Bissau, estou num lugar próximo a Bissau, mais seguro, porque estou sendo perseguido. Mas indo à resposta para dizer que a nossa esperança sempre continua, porque defendemos o povo e estamos a lutar pelo povo. A expectativa que temos de CDAO era de fazer a nossa vontade, que é para a publicação do resultado, criar condições. Mas, respectivamente aos outros pontos, percebemos porque o CDAO decidiu aceitar. E, além de mais, foi mais longe para aplicar sanções caso haja resistência de políticos e militares. Mas, na verdade, a nossa luta, junto com o Pacto Social, com a sociedade civil e partidos políticos, era para respeitar o veredito popular. Porque, como bem sabemos, que a soberania reside no povo, nos termos do artigo número 2 da nossa Constituição da República. Então o povo já expressou a sua vontade, independentemente das pessoas que gostaram ou não, mas temos a obrigação de respeitar a vontade popular. Mas, de outra parte, vamos refletir, vamos analisar em conjunto, através da nossa estrutura, para posicionar melhor sobre a decisão de CDAO.
Mas enquanto ativista, enquanto guineense, acha que havia condições para reconstituir o processo eleitoral do dia 23 e a CDAO poderia fazer mais neste sentido?
A nosso ver, sim, há condições. O nosso processo eleitoral começa com a Assembleia de Voto, de Meta, depois para a Comissão Regional, de Comissão Regional para a CME. Ora bem, sendo assim, mesmo que o CME não tenha ata, se não é questão de má fé, pode consultar os CRIs. E através do CRI pode consultar a Assembleia de Voto. Porque temos mais de 3 mil e tal mesa, e aquele 3 mil e tal mesa tem os seus representantes. Mas isso não aconteceu porque CNE está encurralado com o regime. CNE não tem poder para fazer nada. Por isso, temos o jogo do Ministério Público que fez interferência direta para matar a esperança do povo, dizer que não há condições técnicas para que haja divulgação do resultado. Mas há condição técnica porque há relatores, há observadores internacionais e todos os candidatos têm os seus representantes na mesa da Assembleia de Voto. E agora, se forem convocados plenário de CNE, de certeza haverá condições para a publicação do resultado. Mas como não foi o caso, o povo não vai desistir. Consideramos isso como um mal menor, a decisão de CNE. Por isso vamos analisar. Mas o que devia imperar era a vontade do povo. Nós, no Movimento Revolucionário por Terra, sempre anunciamos ao povo guinense que não há eleição. O regime não quer fazer eleição. Por quê? Porque tem medo do veredito popular. Mas o povo acreditou, todos decidiram ir para eleições. Mas sempre nós dizemos que não há condição. E prova disso, já vemos que o regime não queria fazer eleição. Mas com tanta pressão, decidiu fazer a forma como fez. Mas o povo tem que continuar a resistir. E nós vamos falar com outras estruturas para decidir melhor se vamos aceitar isso como mal menor ou se vamos continuar para lutar que haja respeito ao resultado.
É só pedir a Vigário para se afastar um pouco do telemóvel. A CDAO pede a formação de um governo inclusivo da sociedade civil rapidamente. Como é que seria isto? Isto é viável no contexto atual?
Para dizer que é viável, como falamos, não é viável, porque não há condições para fazer eleição de forma rápida, com uma transição rápida. Esta aqui é mal menor, aceitamos, mas não há condições porque, primeiro, temos que pensar, o regime que está instalado durante esses 6 anos, o que é que ele fez?
Obrigado, Vigário Luís Balanta, ativista guineense. Ainda a marcar a atualidade guineense está a situação de um homem próximo do ex-presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, detido no domingo em Lisboa por suspeita de contrabando e branqueamento. Segundo a agência Lusa, o braço financeiro de Umaro Sissoko Embalo foi libertado sem ser presente a tribunal, confirmou hoje a Polícia Judiciária. A PJ tinha anunciado que o cidadão estrangeiro seria interrogado por um juiz, mas isso não aconteceu porque o crime principal, contrabando, tem pena máxima inferior a 5 anos. O arguido foi detido no aeroporto militar de Figo Maduro, com cerca de 5 milhões de euros em numerário, cuja origem está agora a ser investigada. A reportagem é do nosso correspondente João Carlos, em Lisboa.
A Polícia Judiciária Portuguesa apreendeu cerca de 5 milhões de euros no aeroporto militar do Figo Maduro, perto do aeroporto internacional Humberto Delgado, dinheiro esse que era transportado em malas num jato privado por um homem próximo do deposto presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Ele foi detido pela Polícia Judiciária, que até então não forneceu mais elementos sobre esta operação. Fontes contactadas pela DW alegam que Dubai era o destino do dinheiro e que o avião em que também viajava a mulher do ex-presidente usou Lisboa apenas como ponto de escala. A mesma fonte referiu que há dias Sissoko mandou retirar dezenas de malas de dinheiro de Bissau e foram justamente algumas dessas malas apreendidas aqui em Lisboa. A PJ não avança mais detalhes, mas sabe-se que os detidos, incluindo a ex-primeira-dama, estão a ser interrogados pela Polícia Judiciária para a aplicação de medidas de coação aqui no campus da Justiça, como vemos na imagem lá ao fundo. Esta apreensão fez aumentar a expectativa sobre o desejo de Sissoko de procurar refúgio em Portugal, o que parece pouco provável que venha a acontecer. Face a todos estes acontecimentos, após o golpe de Estado de 26 de novembro, há quem defenda que Portugal deveria retirar a Sissoko a medalha de grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique, que lhe foi atribuído em 2023 pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. As opiniões dividem-se, mas há quem entenda que esta decisão caberá unicamente ao presidente da República Portuguesa.
A DW, Ana Gomes, comentadora política portuguesa, diz que Portugal deve fazer muito mais pela Guiné-Bissau.
Isto que aconteceu não foi a primeira vez. Eu sei que em relação à Guiné-Bissau há informações de voos ditos de Estado, porque traziam o presidente, ou neste caso, como já não poderiam invocar o presidente, invocaram que era um voo militar. Certamente a polícia tinha informação e interveio e descobriu aquilo que se calhar descobrirá em todo este tipo de voos, designadamente os provenientes da Guiné-Bissau e designadamente os que utilizados por pessoas ligadas a Oumaru Sissoko Embalo, da sua família, como uma pessoa que vinha dentro do avião, ou os seus instrumentos, seus testas de ferro, designadamente para facilitar o esquema de branqueamento de capitais, porque é disso que se trata, obviamente, e de capitais que provêm de atividades ilícitas, designadamente ligadas ao tráfico da droga.
O que é que acha que as autoridades portuguesas deveriam fazer neste preciso momento?
Bom, as autoridades, a Polícia Judiciária fez o que era devido, naturalmente, e é de saudade a sua intervenção. Mas, como digo, eu tenho conhecimento que não é a primeira vez que este tipo de intervenções ocorre a nível policial e com base em informações que as autoridades policiais têm. O que é pena é que as autoridades políticas no passado não tivessem dado atenção à natureza dessas informações das autoridades policiais e, por exemplo, tivessem até condecorado o Oumaru Sissoko Embalo enquanto autoproclamado presidente da Guiné-Bissau. Isso foi por decisão política do presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro António Costa, e isso é absolutamente indecoroso e incompatível com as informações que as autoridades policiais têm e, portanto, que as autoridades políticas também têm. E foi por conveniência política que, sem dúvida, não serve o povo da Guiné-Bissau, nem serve o povo da português e não serve nenhum povo da Cplp. De resto, acabo de ler um comunicado da atual junta, lá posta por Oumaru Sissoko Embalo, a autossuspender-se da Cplp, invocando que a Guiné-Bissau frequentemente é arredada de reuniões. O que significa que naturalmente até à luz do que se passou com a intervenção junto desse avião, os instrumentos do Oumaru Sissoko Embalo, hoje no poder na Guiné-Bissau, sabem que não podem continuar a utilizar os mesmos esquemas habituais. No fundo, esta prisão de um elemento que vinha no avião e que é suposto ser o detentor dos tais 5 milhões para branquear, foi também um alerta para aqueles que recorreram impunemente a esses esquemas até agora.
Muito obrigado, Ana Gomes, antiga eurodeputada portuguesa. Este programa completo em vídeo pode ser visto em dw.com/português para África no nosso YouTube e Facebook. É contigo, Amos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Obrigado, Brahma. E no nosso espaço do 20 de hoje perguntamos como avalia a posição da CDAO face ao golpe de Estado na Guiné-Bissau. Recebemos comentários de Matasha Isna, Cardoso Minels e Tito Mendes, que dizem que é preciso divulgar os resultados eleitorais. E assim colocamos ponto final a esta emissão. Eu sou Amos Fernando, volto a estar consigo amanhã. Até lá, fique bem.